Alô você, é você, você ouvinte do podcast do Iassuda. Estamos chegando aqui ao sexto programa, que coincide aí com a meia dúzia de ouvintes que estamos atingindo, olha que beleza, com esta bela tecnologia que é o Anchor, que permite aí que você tenha podcasts toda semana, é verdade. Eu falhei, né, em colocar programa na sexta-feira, porque estamos passando aí por um longo feriado aqui na cidade de São Paulo, né? Emendando aí a proclamação da República com o Dia da Consciência Negra. Então está rolando aqui um evento aí de 6 dias de muita folga para as pessoas. E eu, né, nessa, me perdi um pouquinho, mas estou aqui em pleno fim de semana gravando este sexto programa. Eu gosto de deixar claro, né, que este aqui é um spin-off, né, do Mupoca. Mupoca que voltou, está aí, né, com programas inéditos. Parece que vamos gravar mais um aí na terça-feira, então essa semana deve ter Mupoca novo, sim. E, né, até adiantando o tema deste podcast de Iassuda de hoje, né? Coisas da Rua está voltando mesmo, agora é para valer. Então, se você já quiser, vai lá no canal youtube.com/coisasdarrua, né? Já se inscreve, clica no sininho dos vídeos para receber notificações que tem vídeo inédito vindo aí mesmo. E sem mais delongas, vamos então à questão do ouvinte Miguel Marques, lá de Campinas, que levantou essa bola aí para que eu comente um pouquinho sobre esse projeto que me dá tanto orgulho, que é o Coisas da Rua.
E aí, Iassuda, aqui é o Miguel de Campinas e a minha pergunta é: você, como um experiente degustador do Coisas da Rua, como você faz quando você vai em um restaurante para conseguir degustar um pouquinho de cada coisa do cardápio? Você vai com várias pessoas e pede vários pratos para que todos provem um pouco e você acabe provando uma grande variedade do cardápio, ou você pede pratos menores, pede para trazer em menor quantidade para que você possa degustar várias coisas e vai sozinho aos restaurantes? Qual é a sua tática quando você prepara a ida a um restaurante para fazer o Coisas da Rua? Valeu, falou!
Muito oportuna a sua pergunta sobre Coisas da Rua, meu caro ouvinte Miguel, porque nós temos uma novidade aí para anunciar, né? Eu e Robson Bravo estamos de volta, né, à labuta, e estamos já gravando e correndo atrás aí das coisas para lançarmos, a partir dessa semana aí, a terceira temporada de Coisas da Rua. A gente já tem 4 episódios filmados, né? E estamos, né, com quase tudo pronto aí para filmar mais 4 episódios, e aí temos aí uma temporada por hora de 8 episódios. Talvez a gente consiga esticar isso para 10, é uma coisa que a gente está debatendo, porque a gente tem um material bem legal, bruto, que também vai virar alguns, né, uns vídeos aí, de uma viagem que eu fiz aí durante a minha cirada, né, a viagem para Minas Gerais e Espírito Santo, que eu gostaria também de transformar em material, porque foi uma viagem muito legal, que eu pude filmar algumas coisas muito bacanas. Então seria legal também converter em vídeo, mais ou menos nos moldes aí que a gente conseguiu fazer também naquela temporada de Japão, mas com um pouquinho mais de foco aí nessas coisas legais do Brasil e nas coisas bem diferentes que eu pude testemunhar nesta viagem, não é mesmo? Mas aí, né, voltando aí à questão, como é fazer Coisas da Rua? como é, onde está, né, a magia aí da, o que é magia da TV, não é mesmo? E o que é bastidores, né? Então é legal poder falar um pouquinho desses bastidores para você, ouvinte, neste momento em que eu realmente me preparo para esta volta aí ao YouTube, né? Estava ansioso, eu estava realmente querendo muito, já vinha falando com, né, com o Robson, que a gente precisava voltar a se reunir, que a gente precisava voltar a filmar, pelo menos voltar a comer por aí, né? Por que não? Mas isso eu acho que a gente nunca parou de fazer. Acho que essa é a primeira coisa importante, né, para ser dita aí sobre o Coisas da Rua. É que o Coisas da Rua, ele é um projeto que nasceu praticamente pronto, né? É engraçado dizer isso, mas Coisas da Rua nasceu de juntar realmente a fome com a vontade de comer, assim, usando um termo, né, muito propício para explicar como surgiu o canal, como surgiu a ideia e como surgiu tudo isso. Eu sempre gostei de frequentar, né, aí bons lugares, gostava de procurar lugares legais, lugares com alguma história, lugares com boa comida, preço acessível e tudo mais. Isso não era uma coisa que eu comecei a fazer, isso é alguma coisa que esteve aí comigo durante, né, boa parte da vida, sempre tentando explorar um pouquinho mais aí da cidade, porque eu gosto disso, eu gosto realmente dessa coisa de podermos explorar a cidade, podemos ver o que ela tem de bacana para se fazer e as histórias que ela pode contar, né? Então, para mim era até assim natural, né, que eu um dia tivesse um projeto, né, pensando nisso, né, ou focado nisso, e vinha com muita vontade de fazer alguma coisa desse gênero. Né? E o Robson, quando chegou para mim, enfim, num papo de uma vez, ele dizia que estava com uma ideia de um canal de YouTube que fizesse assim, uma coisa bonita, uma coisa que ele sentia falta quando o assunto era comida de rua. Porque geralmente esses canais, ou mesmo programas de TV mais ligados à comida de rua, eles tendiam ao humor, né, à exploração da história em si, mas a questão de fazer uma piada, enfim, mostrar, né, aquela coisa meio Brasil de verdade e tudo mais e tal, que ele sentia falta de, na verdade, a gente fazer pela comida de rua o que, né, a gente poderia fazer com qualquer outra comida que não fosse de rua, né, que é aquela coisa do pornográfico da comida, né, do food porn. Comida de rua é uma coisa legal, uma coisa gostosa, assim, ou comida, a gente fica falando aqui de comida de rua, mas na verdade comida de lugares mais populares, né, é uma coisa que pode ser deliciosa, muito bem preparada e bonita de se ver. Então a ideia dele era sempre a gente querer, enfim, ele queria fazer isso até com outros amigos e tudo mais, ele pensava em fazer uma coisa bonita, assim, ele queria uma ideia, né, queria passar a ideia de que comida de rua era uma coisa muito bonita e desejável, né, acho que é a melhor palavra aí para isso. E eu tinha essa ideia de explorar lugares, falar de histórias e, obviamente, queria comentar um pouco das minhas andanças por aí. A gente trocou uma ideia e falou, por que não tentamos? E aí o resto é um pouco de história, né? A gente foi meio que na raça gravar um primeiro só para ver onde é que íamos, né? Se tinha uma linguagem nascendo ali, a gente gravou, né? Gravou o primeiro, gostou do que viu, gravou o segundo, e aí quando viu já tava gravando o décimo, e aí as coisas foram acontecendo um pouquinho mais rápidas, né? Da aceleração no YouPix, e enfim, a gente aprender a deixar o canal aí tinindo, e a gente vê que foi um trabalho importante, porque mesmo com a gente parado já aí desde julho, né, o canal não deixa de ter visualizações, o canal tá sempre assistido, assim, a gente tá com uma média interessantíssima mensal aí de 10 mil visualizações com o canal parado, né, então é até muito bacana que isso esteja acontecendo. Obviamente a gente não tá, né, com o canal na casa dos milhões, né? Mas é uma caminhada aí que a gente tem, né? E vamos tocando aos poucos, agora pelo menos podendo voltar aí às produções de vídeo, né? Então isso é muito legal. E eu sei lá, eu gostaria de, até neste momento, lembrar de algumas outras histórias até paralelas à questão da produção em si, até para falar um pouquinho, né, para poder explicar aí pro ouvinte Miguel e para você como era, como é que eu, enfim, cheguei, né, ao conhecimento, né, dos pratos, né, por assim dizer, né? O Miguel pergunta se eu já chego num restaurante pedindo um menu inteiro, se eu peço porções menores, ou então se eu vou com a tropa e todo mundo destrói de comer. E a verdade é que há um pouco disso tudo e, na verdade, não é bem assim, né? Eu tinha um projeto com uma amiga, e é um projeto, quando eu digo projeto, é um projeto pessoal mesmo, projeto sem internet, sem envolver um site ou um canal, não é nada disso, é um projeto, né, em que eu me reunia com essa minha amiga às sextas-feiras, né, e a gente iria desbravar algum lugar que tivesse uma receita diferente com a carne de porco, porque a gente é muito fã de carne de porco, e a gente queria fazer isso, a gente queria explorar diferentes restaurantes aí que tivessem carne de porco. Então, obviamente, a Casa do Porco, né, tão famosa na época, estava no nosso radar, a gente foi experimentar numa dessas, tinha alguns sanduíches famosos aí com carne de porco que a gente foi também atrás, enfim, lugares que tinham toucinhos famosos. Tudo era, né, uma desculpa para a gente, na verdade, se reunir e tomar umas e falar besteiras, né? Eu, essa amiga e mais alguns amigos, né? São, na verdade, um grupo de 4 amigos aí fazendo essas aventuras que a gente chamava de cestas de porco. E era muito legal, porque você ia conhecendo, né, realmente os lugares. Então, para ir filmar, por exemplo, num lugar como esse, né, de tanto ir em alguns cantos e tudo mais, eu já conhecia, né, a maior parte dos pratos, né, ou enfim, pelo menos as coisas que mais me interessavam ali, né? Mas também tem lugares que, pô, ouvi falar, vamos lá comer, ver se dá pra filmar. Então a gente chegava, por exemplo, num lugar que a gente tinha intenção de filmar alguma coisa e ia para jantar, né? Eu, o Robson e a Jéssica já fizemos isso, né, em alguns restaurantes. Em outras oportunidades, levei um monte de amigo, né, para fazer isso. Isso faz lembrar também, por exemplo, eu tive um trabalho para fazer como redator que era justamente criar um guia de um bairro aqui de São Paulo. Isso foi vendido aí para uma empresa, né? Isso no passado aí, tô falando de 2014, mais ou menos. E eu quis mesmo fazer esse guia de uma forma legal, dar opinião e tudo mais. Tinha uma grana legal que tava vindo desse job. Então um dia eu peguei um amigo meu, falando, né? Fui ele num Uber, né, na época. E falei, ó, vamos embora, cara. A gente tá indo lá pro bairro e hoje nós vamos ir em 5 bares diferentes. Vai ser o nosso programa da noite, assim. Tipo, a gente vai num bar, pede uma porção, toma uma cervejinha, depois vai pro outro, pede uma porção, toma uma cervejinha. E acabou virando um programa, né, pra fazer isso. Eventualmente, com coisas da rua, essas coisas acontecem também. Tem um dia em que a gente, não, vamos filmar um determinado lugar e a gente vai só pra isso. Então vamos eu e o Robson, ou quando a Jéssica ia com a gente também, então ela ia junto, então eram 3 pessoas pra poder comer depois, né, aquela comida toda, e geralmente era muita comida. Foram uns bons quilos ganhados, né, nesse processo que estão agora, neste momento, estão começando a ser perdidos, mas lá atrás foi uma coisa que deu realmente quilinhos a mais para toda a equipe, né? E tinha dias também que a gente fazia um programa diferente, assim, uma coisa diferente para conseguir experimentar mais lugares num dia só, né? Ó, a gente até falava, ah, hoje é dia de experimentar, então vamos num lugar que a gente não foi, vamos comer alguma coisa diferente, e se a gente curtir, um dia a gente volta lá para filmar, já troca ideia com todo mundo no restaurante, né, para até deixar, fazer um acordo de quando a gente pode voltar para filmar. Coisa importante é acordo no sentido de organizar a filmagem mesmo. A gente não gostava da coisa de pegar o restaurante despreparado, né? Até para ele, né, saber, pô, e se preparar, poder dar uma entrevista, poder, sei lá, né, cozinhar com mais afinco no dia que a gente se propôs a ir. Então realmente para ser uma coisa legal, assim, para as imagens ficarem bacanas. Então a gente sempre preferiu fazer dessa maneira e nunca mentimos sobre isso, assim, é uma coisa que a gente até comentou num dos vídeos nossos lá no canal, que a gente preferia fazer dessa maneira do que simplesmente chegar na loucura de sair filmando, né? E é bem legal que fomos conhecendo pessoas nesse processo. Eu acho que tem histórias muito legais. Algumas pessoas a gente já conhecia e outras a gente foi conhecendo e hoje se tornaram amigos, né? A gente gosta de voltar a esses lugares e ficar ouvindo histórias, dando risada. Muitos agradecem pelo movimento, que inclusive que o programa proporcionou para eles. Falam sempre, que sempre aparecem uns gato pingado falando que viram um vídeo no YouTube. E é muito legal, é bem gratificante, assim, saber que os lugares, pelo menos, estão indo, né? Estão prosperando aí, né? Estão conseguindo se manter, né? Que é o que é muito difícil, né? Numa loucura e com tanta opção que tem a cidade de São Paulo, e a gente sabe algumas, né? Opções sempre cercadas de mais marketing, né? A gente vê, pô, a quantidade de restaurantes que eu considero, na minha humilde opinião, péssimos, né? Com filas e mais filas para atender as pessoas, e alguns que têm história, que têm uma comida legal, que poderiam ser um programão e tal, estão lá, às vezes, vazios, né? Esperando aí uma oportunidade para se mostrar para você, ouvinte, por exemplo, né? Que poderia ir lá e contar alguma história sobre eles, né? Então a gente gosta disso, né? De conhecer pessoas, de conhecer histórias, de conhecer lugares e, obviamente, comer uma boa comida. Mas até uma pessoa que comentou isso comigo, né? Enfim, de que às vezes o que ia ser mais interessante de contar nesse canal seriam histórias e não talvez apenas a melhor comida do planeta, até pelo tipo de tema que a gente estava tratando. Foi o pessoal do Panelinha, né? Que a gente conheceu na época da mentoria lá no YouPix, e no que eu concordo, né? Eu concordo com isso, sim. Obviamente, a comida que a gente às vezes mostra não é a melhor comida do mundo, não está sendo preparada por um chefe, mas tem seu valor, tem sabor, tem, né, uma coisa, assim, e é saborosa, vale a pena. A gente também não está disposto aqui a defender qualquer gororoba, né? Só por uma boa história. Quando a comida vale, a comida vale. E acho que isso é que a gente tenta deixar claro. E esse tipo de coisa a gente tenta passar de verdade mesmo, né? Uma coisa de a gente tenta passar um pouquinho de que a gente realmente está avaliando e a gente realmente gosta do que a gente está comendo, né? Não é de mentirinha, não é pago, tipo, restaurante, cara, restaurante que chega perguntando, quanto é que custa pra vocês fazerem vídeo aqui de mim, eu nem respondo, assim, porque não é essa a ideia, né? A ideia nunca foi fazer um guia cobrado de restaurante, não é isso. Obviamente, hoje em dia, já rola um lance do tipo, a gente combina com as pessoas, tem restaurante que vira pra gente e fala, não, pô, a conta não, fica tranquilo, aí. Mas não que seja uma coisa comprada, assim. A gente realmente já estava indo lá filmar e eu sempre vou com dinheiro disposto a pagar a conta. Eu nunca não fui sem grana, assim, para pagar aquela conta do que a gente estivesse comendo, filmando e tudo mais, porque é isso. Não sei, eu acho que o negócio, se um dia coisas da rua virar um negócio de fato, render, né, renda aí para mim, pro Robson, o dinheiro não tá aí, não tá no restaurante, né? Eu acho que tá muito mais numa marca que queira se exibir junto, né? Então, sei lá, uma marca de cerveja, uma marca de refrescos, uma marca de carro, enfim, que, né, para o transporte, afinal, né, você precisa ir para lá e para cá, né, para ir nesses lugares, né? Eu acho que o dinheiro tá mais nisso do que cobrar de um restaurante que, pô, na cadeia empresarial é a menor parte, assim, é o menor empresário, né? É um cara que tá, como eu, sobrevivendo aí, mas às vezes, né, nessa sobrevivência fazendo comidas deliciosas e contando histórias maravilhosas, né? Eu acho que consegui percorrer um pouquinho, né, do que é pra mim gravar coisas da rua, mas eu não queria que este episódio eu falasse sozinho, então eu reservei aqui neste finalzinho de programa um espaço pro meu amigo Robson Bravo também dar opinião dele. Então, Robson, agora o espaço do podcast do Iassuda é teu.
Olá, podcast do Iassuda. Aqui quem fala é Robson Bravo. E eu acho que a coisa mais legal do Coisas da Rua para mim, o que eu poderia falar, é que além da gente conhecer lugares interessantes, lugares diferentes que a gente vai pesquisar e gravar sobre, a gente visita, vê que é bom mesmo e resolve gravar, eu acho que a coisa mais legal para mim do Coisas da Rua é conhecer as pessoas que estão por trás daqueles lugares, por trás daqueles pratos, e em grande maioria perceber que são pratos e são criações feitas com muito amor. As pessoas gostam muito daquilo que elas fazem, são pessoas que valorizam muito a cozinha, enfim, obviamente que também é um negócio, mas são pessoas que você vê que gostam muito daquilo que eles estão fazendo, e são pessoas que valorizam muito isso através da comida mesmo. Eles botam carinho no que eles estão fazendo, são pratos bem pensados muitas vezes, né, que a pessoa complementa sabores e complementa texturas e tudo mais, é muito legal. Então eu acho que assim, o que eu mais gosto da produção do Coisas da Rua é isso, assim, é conhecer os lugares, conhecer as pessoas que estão por trás, né, dos pratos que são feitos e tal. A gente até começou a fazer algumas entrevistas e alguns vídeos sobre isso, sobre as pessoas que estão por trás daquilo, sobre a concepção daquilo, e, né, enfim, quando eu corto a gravação e tal, a gente poder comer tudo aquilo também é muito legal e muito engordativo, vamos dizer assim. E, bom, é isso aí. Beijo, gente.
Então é isso, amigos. Você pode fazer como o nosso ouvinte, Miguel, e mandar também a sua questão, levantar esta bola para ficar aqui filosofando durante um tempinho. Você pode mandar este áudio no zap, né? O zap da Pico Content ou o zap do Iassuda, que é o 11-3230-9430. Você também pode mandar mensagem de voz aqui no Anchor. Basta seguir Luiz Iassuda e aí você pode mandar, né, o áudio por ali também. Se você está tímido para mandar seu áudio, você pode mandar também o teu e-mail para o iassuda@mupoca.com.br, que eu vou, né, aí dar uma olhada e transformar o seu texto numa narração do Corinthians Mil Grau usando exatamente o mesmo software. Olha que bonito. Então, todas essas opções aí para você participar e me ajudar a gravar este belo podcast. Então, eu fico por aqui, deixo meu beijo no coração e o convite para que nesta mesma semana você vá ao nosso canal no YouTube, o youtube.com/coisasdarrua, e assista os vídeos inéditos da terceira temporada de Coisas da Rua. Então, até lá e até a semana que vem.